Boa noite a todos, muito bom estar novamente com essa igreja tão querida, tão amada. Já foram vários momentos, né, prazerosos, desde momentos em acampamento, a primeira vez com os jovens, estava recordando hoje, já foram 4 anos desde a primeira vez que eu estive com os jovens dessa igreja num acampamento de carnaval. Nós estávamos recém-casados naquela época. Agora já temos filho, um filhinho de 1 ano e 3 meses. Penso que a amizade com esta igreja fez bem. Estamos realmente felizes de poder reencontrá-los. Gosto muito também de toda vez que venho aqui vejo pessoas novas. Isso é uma alegria. Tenho um prazer sempre em conhecer novas pessoas. E eu vejo várias pessoas aqui que eu não havia encontrado nas outras vezes e hoje temos a oportunidade de nos vermos. Né? Que Deus possa falar ao nosso coração nesta noite. Amém? Separei para esse momento tão especial, tão sublime, ao lado da Santa Ceia, um texto que está na carta de Paulo a Timóteo, a primeira epístola, de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, versículos de número 6 até o número 16. Então, primeira epístola de Paulo a Timóteo, 6º capítulo, versículos de 6 a 16. Antes de fazermos a leitura, convido cada um a se colocar em pé para nós orarmos, pedindo a direção de Deus também para este momento, porque sem o auxílio do Espírito, nada compreendemos. Vamos então pedir a Deus que nos auxilie. Senhor, nós estamos prontos, Pai, para ouvir a Tua Palavra. Mas se o Teu Espírito não falar, nós não compreenderemos. Se o Teu Espírito não edificar a Tua Igreja, como é que nós podemos acrescentar alguma coisa a ela? Pedimos ao Pai que o Teu Espírito confirme as Tuas palavras, Senhor, e no coração e vida de cada um aqui recebam, ó Pai, a porção que vem do Senhor, para o que o Senhor tem para nós no dia de hoje e para esta semana que se inicia. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode se sentar. Passamos à leitura, então, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, 6º capítulo, versículos de 6 a 16, que diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes um mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor a todos nós. Esse texto que nós lemos foi escrito pelo apóstolo Paulo ao seu mentoriado, jovem Timóteo, que estava em Éfeso com a tarefa de pastorear aquela igreja que outrora fora plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo havia iniciado o trabalho na cidade de Éfeso, mas nós percebemos na carta que escreveu aos cristãos de Éfeso que ele reconhecia que aquela obra não era dele, mas era do Senhor Jesus Cristo. Não fora pelo poder dele, mas pelo poder de Deus, que foi possível que aquelas pessoas, então, se achegassem aos pés de Jesus, e naquela cidade uma nova comunidade, uma comunidade cristã de seguidores de Jesus fosse organizada. Agora Timóteo está lá, porque havia necessidade desse pastoreio, e Paulo havia confiado, então, a igreja para Timóteo. Timóteo era um jovem que tinha Paulo com muita estima. Paulo considerava Timóteo um filho, não só um filho na fé, mas com todo o afeto que um pai dedica a um filho. Paulo tinha esse afeto para com Timóteo. E naquela época também não era uma época de tanta comunicação instantânea como nos dias atuais, onde você manda instruções pelo WhatsApp. Se você esqueceu de alguma coisa, né, logo em seguida você manda outra mensagem. E alguns mandam muitas em muitos grupos, né? E nós já estamos incomodados com esse tal de WhatsApp. Mas, naquela época, toda a comunicação era feita, né, de uma distância longa até a outra, e era especialmente feita através de epístola, quando você tinha algo muito importante para passar para alguém. E Paulo estava não só instruindo a Timóteo, mas estava preocupado com a igreja em Éfeso. E ele então precisa escrever a primeira epístola a Timóteo, dando instruções. E nós estamos lendo agora o final dessa primeira epístola, quando Paulo então começa a exortar Timóteo sobre comportamentos, sobre como Timóteo deveria conduzir as coisas. E é interessante que no versículo de número 11, Paulo usa a expressão, tu, ó homem de Deus, né? Paulo está dizendo claramente para aquele jovem que ele era alguém separado, que deveria viver conforme a vontade de Deus, ser reconhecido como homem de Deus. Portanto, quando nós olhamos então as suas instruções, nós estamos percebendo que Paulo está buscando inculcar em Timóteo algumas práticas a respeito da vida, que uma vez seguidas, trariam então a bênção de Deus, trariam a prosperidade do trabalho na cidade de Éfeso, a igreja seria edificada, Timóteo viveria bem. E o que nós estamos vendo aqui então, é Paulo transmitindo a Timóteo as bases para que Timóteo vivesse de tal forma para que quando ele chegasse ao fim de sua vida, ele entregasse, assim como Paulo, um legado. Uma das expressões mais lindas que nós encontramos depois de Jesus é a expressão de Paulo na segunda epístola a Timóteo, já no final, quando Paulo vai dizer, eu estou sendo entregue em libação. E já no fim de sua vida, reconhecendo que são os seus últimos momentos, Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que impactante! Como esse texto é especial e edifica a nossa vida. Quem de nós não almeja chegar lá? Porque todos vamos, correto? Todos vamos. Um a um conhecerão a kitnet de madeira, apertadinha, menores do que os estúdios imobiliários dos dias atuais. Todos nós conheceremos. Mas antes um pouco de entrarmos lá, quantos de nós não gostaríamos de repetir essas palavras com honestidade? Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Eu quero poder falar isso para o nosso Senhor Jesus. Que o combate foi dolorido, mas nós combatemos. carreira foi longa, árdua, altos e baixos, mas nós completamos a carreira. A fé passou por vales, momentos frios, momentos quentes, mas nós aguardamos e estamos com o coração jovem diante do nosso Deus, dizendo: eu creio em ti. Nós queremos afirmar isso, mas como nós podemos afirmar isso? Qual é o legado que você tem construído? Qual é a obra que Deus tem edificado através da sua vida? Nós estamos em época de Copa do Mundo. Não se fala em outra coisa. Nós nos envolvemos. Começamos tímidos diante dessa competição, muitos desacreditando. Ah, não quero saber de Copa do Brasil. Né? Aos pouquinhos nós fomos nos aquecendo e temos nos envolvido. Amanhã tem Jogo do Brasil, quantos não vão assistir? Alguém aqui não vai assistir o Jogo do Brasil? Acredito que todos vamos. Olha aí. Sempre tem alguém prestando um serviço importante à sociedade, né? Fazendo algo que os outros deveriam talvez estar dedicando tempo. Mas na sexta-feira passada, Casemiro deu a entrevista coletiva. E a sexta-feira foi o dia 29 de junho de 2018, dia em que se completou 60 anos da conquista do primeiro Mundial da Seleção Brasileira de Futebol, em 1958, na Suécia. Foi no dia 29 de julho de 1958. E perguntaram a Casemiro o quanto isso o impactava, o quanto isso ajudava em alguma coisa a seleção. E Casemiro disse as seguintes palavras: quando uma equipe ganha, ela fica para a história. Passaram 60 anos e eles são lembrados até hoje. É o que a gente quer fazer, vencer e ficar na história. Existem muitas pessoas que estão se dedicando a algo assim. Ok, é gostoso. Nós estamos nos divertindo, não é? Muitas pessoas estão dando muita energia por isso, dedicando vida, tempo, investindo recursos financeiros. E talvez o legado deles será esse, o título mundial, né? E ficarão então para a história. E você? E nós? A que temos dedicado o tempo, os esforços? A média de vida é de 75 anos. Dizem que nós podemos dividir em três partes. De 0 a 25, nós estamos em formação. De 25 a 50, em reprodução. E de 50 a 75, em desconstrução. Interessante como fisicamente é mais ou menos isso mesmo que vai acontecendo. Aos poucos nós vamos passando. Nesse tempo que você está vivendo, qual é o legado que você tem construído? No texto que nós lemos de Paulo a Timóteo, quero mostrar como Paulo vai separar os problemas na construção de um legado e, por outro lado, a forma ou os princípios para nós construirmos um legado que seja agradável diante de Deus. A primeira boa notícia que nós temos é que Deus, ele faz um ato gracioso para conosco quando nos permite participar da história. Quando confia às nossas mãos mandatos, chamados, sonhos, a possibilidade de nós cooperarmos com ele na obra, fazendo então com que nós nos sintamos parte da criação e então possamos entregar a partir da nossa vida algo maravilhoso para ele. Claro, nós somos presbiterianos e entendemos claramente que não são as nossas obras que conquistarão para nós a salvação. Não, é pela graça. Ou seja, nós não precisamos batalhar para sermos salvos, mas porque somos salvos, podemos viver nas boas obras criadas de antemão para nós vivermos nelas. Portanto, na obra que Deus tem te colocado a viver, como evitar os perigos e como é que nós podemos organizar a nossa vida para entregar um legado como o de Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A primeira questão importante que nós vamos perceber nesse texto de Paulo, nós encontramos ainda nesse trecho que nós lemos, quando ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 6, grande fonte de lucro é piedade com o contentamento. E no versículo 7 ele diz, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Paulo está apontando para um perigo que está diante do nosso coração, que está diante da sociedade contemporânea, que tem sido elogiado nos nossos tempos, que é o fato de você ter habilidades e competências para acumular coisas, acumular bens. Paulo está lembrando a Timóteo de que nós chegamos nesse mundo sem nada, e desse mundo nós não levaremos nada. Paulo está alertando que há um perigo para o coração humano quando nós dedicamos a nossa vida para acumular, para somar bens em cima de bens, valores em cima de valores. Como é triste quando alguém acumula muito para si e pouco compartilha para os que estão à sua volta. Que legado entrega uma pessoa que acumulou a vida inteira e talvez passou por cima de muitas pessoas, destruiu talvez famílias, para que conseguisse vencer naquele projeto, naquele empreendimento, naquele negócio, para que acumulasse mais e mais, e com a somatória de bens e coisas que colocou, entrega a sua vida, dizendo, fiz tanto por mim, acumulei tanta riqueza, quem sabe os meus filhos, netos, vão desfrutar de alguma coisa, quem sabe. Mas qual é a entrega que fará diante de Deus? Senhor, olha como eu acumulei. Acumulei muito, Senhor. Acumulei muito. Paulo está instruindo então o jovem Timóteo a tomar cuidado. Porque esse não deve ser um valor base para a vida. Ainda, depois desse perigo do desejo de materializar, né, acumular, existe uma outra questão que Paulo vai dizer aqui no versículo 7, sobre essa nossa necessidade, além de acumular, mas de transformar aquilo que aparentemente para nós é um sentimento de para sempre, em algo que fique gravado para a sociedade, os filhos de que nós existimos. Essa é uma outra possibilidade de você tentar criar um legado. Ok, eu juntei algumas coisas, mas na verdade eu deixei como ícone na cidade o meu nome naquela praça, um empreendimento que levava o meu nome, porque essa é uma forma de eternizar, das pessoas não me esquecerem, ou seja, é um legado que fica. Como nós muitas vezes temos esse tipo de ambição, né, de querer transformar o nosso eu em algo que as pessoas não vá esquecer. Eu materializo um sentimento que está no nosso coração, plantado por Deus, que é o sentimento da eternidade. Eu quero ser e viver para sempre. Não podendo, eu quero então construir algo, um ícone, que eu pudesse então deixar o meu nome ali. Nós sabemos, por exemplo, do ACM, lá em Salvador, que construiu um monumento na cidade. Dizem que enterrou ali o seu coração para que pudesse ser lembrado por todas as gerações futuras. E, na verdade, o que ele é lembrado é como o grande coronel, não é? O grande manda-chuva daquele estado. Que legado, não? Que legado impressionante. Ainda, nós percebemos no versículo de número 8, Paulo dizendo o seguinte, para Timóteo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Estejamos contentes. Eu tenho algumas pessoas da minha igreja mãe, que na infância marcaram muito e eu sei que influenciam até hoje a minha espiritualidade. Eram algumas senhoras da igreja. Dona Larice era uma delas, que eram simples, pouco falavam. Nas conversas que tinham, elas ficavam muitas vezes quietinhas, mas às vezes convidavam as pessoas para ir nas suas casas, tomavam um cafezinho com um bolinho, e quantas vezes eu não ouvi, pequeno, elas dizendo, ah, meu filho, acalme o seu coração. Exemplos de pessoas que não tinham muitos recursos financeiros, tinham coisas simples na sua vida e tinham um contentamento enorme. Pessoas que não almejavam coisas demais para si. Pessoas que estavam preocupadas em cuidar do essencial, dos relacionamentos, dos filhos, dos netos, da igreja. Às vezes nós estamos buscando tantas coisas e deixando o essencial. Deixando de cuidar daqueles que Deus confiou às nossas mãos. Os nossos filhos, nossa família, nossos amigos, vizinhos, nosso bairro, nossa rua. Devíamos almejar coisas mais simples. Paulo está alertando Timóteo a respeito dos perigos quando nós pensamos em deixar algum legado. Agora, Paulo também vai instruir Timóteo a respeito de como construir, então, um legado. Paulo, penso que nesse texto agora, ele está dando as bases que o levaram a dizer no final de sua vida essa frase que nós gostamos tanto. A primeira coisa que Paulo vai dizer é no versículo de número 11, quando ele diz, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Paulo está apontando aqui no versículo de número 11 para algo que é, que nós poderíamos talvez colocar como título, segue o amor. Timóteo, em primeiro lugar, como homem de Deus, sobre todas as coisas, sobre a base para você construir um legado, para fazer uma vida, a sua vida ser relevante, e entregar nas mãos de Deus uma obra que seja abençoadora, em primeiro lugar, Timóteo, segue o amor. E olha como Paulo vai destrinchar essa questão do amor, quando ele vai dizer o seguinte, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé. E nós poderíamos lembrar aqui das outras palavras de Paulo, quando ele escreveu para os cristãos que estavam na cidade de Corinto, quando ele vai dizer, passo a dizer a vocês agora, a respeito de um caminho elevado. E ele começa a falar do amor. O amor não busca os seus próprios interesses, não se ufana. O amor é bondoso, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E Paulo vai dizer então a respeito desse caminho extraordinário que deveria ser para nós o destino das nossas ações. Paulo está tentando passar para o jovem Timóteo que tudo quanto ele fizesse deveria fazer pelo amor. Porque nada vale mais, nem língua dos anjos, nem profecias, tudo isso passará, mas o amor permanecerá. Se nós queremos construir um legado que seja realmente significativo, nós precisamos transformar tudo quanto fizermos em amor. Mário Sérgio Cortella, numa palestra sobre o seu livro escrito Qual é a Sua Obra, ele vai dizer que conhecimento e afeto são as duas coisas que nós perdemos se nós não compartilharmos. Conhecimento e afeto. Nós precisamos passar isso, amar as pessoas. Se você não demonstrar, não oferecer afeto às pessoas, você perderá afeto. E nós somos tão frios tantas vezes. Nós não queremos abraçar. Falamos, ah, vai achar estranho, né? Chegar lá, dar um abraço. Abraço, querido. Abraço, porque a vida é curta. Ela é curta demais para nós apequenarmos mais. Abrace mais, ofereça afeto, Ame as pessoas. Ame através do que você faz, da sua profissão, dos seus talentos, das suas competências. Não negue amor. Mas tudo quanto você fizer, faça com amor. Essa é a instrução de Paulo a Timóteo. Faça de forma que as suas atitudes externalizem justiça, piedade, fé, constância, mansidão. Esse é o bom combate. É isso que Paulo está tentando dizer a Timóteo. Esse é o bom combate. O bom combate é amar sempre, constantemente. Ainda, a segunda questão que Paulo vai dizer, nós temos nessa sequência quando ele diz o seguinte: toma posse da vida eterna. Timóteo, além de amar, tome posse da vida eterna. Que interessante essa expressão. Parece que Paulo passou por uma igreja pentecostal ou neopentecostal. Tome posse, meu irmão. É isso que ele está dizendo. Ele está olhando para Timóteo, dizendo: tome posse da vida eterna, Timóteo. Internalize em você, na mente e coração, convença a si mesmo que você recebeu de Cristo Jesus uma vida eterna, de forma que essa morte aqui, física, não será suficiente para parar você. Você será ressuscitado com Cristo Jesus. E nós precisamos entender que a vida eterna afirma para nós que a nossa cidadania é celestial e não terrena. De que nós colheremos, sim, nos céus, coisas maravilhosas, além disso que nós vivemos, porque essa forma de viver não consegue nos oferecer tudo o que nós queremos e precisamos, que sacia a nossa alma. Nossa vida é eterna. Então nós temos que parar de pensar nas coisas terrenas apenas. Se pensarmos só nas coisas que estão nesse plano, nós faremos pouquíssimas coisas. Mas porque existe céus, porque a nossa vida continuará, nós podemos dar esses anos de vida. Então tome posse da vida eterna. É a segunda questão que Paulo ensina a Timóteo para construir um legado que seja abençoador. E por último, o que nós percebemos aqui, e aqui Paulo está sendo meticuloso para convencer a Timóteo a respeito do mandato. A expressão utilizada aqui na nossa tradução é mandato. Mas é o chamado, é o sonho de Deus para a vida de Timóteo. E é o sonho de Deus para você, é a vontade dele para você, é o chamado de Deus para você. E Paulo diz o seguinte: perante aquele, olha que interessante, Paulo está buscando realmente persuadir Timóteo. Então o que ele faz para falar a respeito do mandato? Ele diz assim: perante aquele que dá a vida a todas as coisas. Ou seja, ele chama Deus como testemunha. E fala assim: olha, perante esse Deus que é grande, criador de todas as coisas, que trouxe a partícula da vida. Perante esse, Timóteo. E ele fala: e também é Jesus Cristo que fez aquela confissão perante Pôncio Pilatos. Ou seja, ele chama Timóteo e fala assim: ó, perante Deus que é o Todo-Poderoso, perante Jesus que não negou fogo, que confirmou a sua vocação, sua missão, diante de tanto espancamento, e morreu numa cruz. Diante desses, Timóteo, olha, eu digo a você, eu exorto você, mantenha o seu mandato de forma imaculada, irrepreensível. Isso aqui é muito forte. Paulo está tentando dizer de alguma forma muito incisiva para Timóteo o seguinte: o que Deus te deu como chamado, missão e sonhos é algo relevante, absurdamente relevante para a sua vida. É uma das coisas mais importantes que Deus deu para você. E Timóteo, esse teu chamado, não deixe que fique com máculas, com marcas. Que seja irrepreensível. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: os sonhos que Deus colocou no seu coração para você realizar, a obra que está para você fazer, não negocie, não abra mão, não volte atrás, não pare, não deixe com que as dores, os sofrimentos impeçam você de viver os sonhos de Deus na sua vida. Aquilo que Deus compartilhou e pediu para você fazer, faça, Timóteo. Faça isso diante de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, e diante de Jesus Cristo, que morreu por você na cruz. Não abra mão do chamado de Deus na sua vida, Timóteo. E aqui Paulo está dizendo da carreira e de guardar a fé. Paulo está convencendo o jovem Timóteo de que ele deveria viver apaixonadamente o chamado de Deus para ele. Quais são os sonhos de Deus para você? O que é que Deus confiou às suas mãos para você fazer? Qual é o chamado que Deus deu para nós? Da mesma forma como Paulo falou ao jovem Timóteo, Deus fala com você hoje. O que é que eu coloquei nas suas mãos? Viva por isso. Não deixa isso morrer. Até quando? E Paulo vai dizer, até que o nosso Senhor Jesus Cristo venha novamente. Traduzindo, até que Jesus Cristo volte, coloque a mão no seu peito e fala, para, acabou, calma, vem cá. Mas enquanto isso não acontecer, o que Deus tem pedido para você fazer, faça. Faça com fidelidade, faça com relevância, faça com amor, faça empossado da vida eterna. Sei que esses são os princípios de Deus para nós entregarmos a nossa vida a Ele. No último suspiro, dizendo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Madre Teresa de Calcutá, um grande exemplo de alguém que levou o chamado até o fim. Há uma frase dela respondendo certamente um senhor negligente ou algum senhor provocador. Ela diz o seguinte nessa frase: o senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão? Continua ela: eu também não. Só por amor se pode dar banho em um leproso. E ainda, ela diz o seguinte: um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente em amor. Um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente em amor. Assim eu concluo a nossa reflexão de hoje, colocando três possibilidades, ou três caminhos, três ações que nós podemos tomar hoje para a nossa vida. A primeira é, decida construir e moldar a sua vida em torno do amor. Faça uma avaliação de como você tem vivido e converta suas atitudes em atitudes de amor. Como você lida nos negócios, no trabalho, na família, nos estudos. Transforme em atitudes de amor. Que tudo quanto você fizer, o amor apareça. Se você quer inspiração, leia 1 Coríntios 13. E busque ver características do amor ali. Em segundo lugar, dedique amor a todas as pessoas e a tudo que você faz. E veja o seu legado ser construído. À medida que você vá vivendo com amor, dedicando amor em tudo que você faz, vá percebendo o legado que vai sendo construído dia após dia com as suas atitudes de amor. E por último, renove sempre o seu coração em Deus. De todo o coração eu falo para você, só é possível nós vivermos uma vida caracterizada pelo amor se nós nos mantivermos aos pés do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Só é possível ter amor abundante se nós permanecermos. Jesus disse isso quando falou aos discípulos, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. o nosso desafio de permanecer nele, sermos renovados constantemente no amor. Não saia por aí loucamente oferecendo amor sem estar baseado em Deus, sem estar alicerçado nele, sem estar recebendo dele o amor que você precisa. Que Deus ministre o seu coração, cuide de você, porque após ele ter oferecido o banquete espiritual da Santa Ceia, antes de ser assunto aos céus, ele enviou seus discípulos para serem sal da terra e luz do mundo, para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando tudo quanto ele havia ensinado. Que Deus nos abençoe.